Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã, aqui na sua rádio e na sua televisão. Vamos dando sequência ao nosso programa. Temos ainda muitas pautas para ser discutida. Carlos Roger permanece conosco. Eu só dar essa notícia aqui para desmentir uma notícia falsa. É que a Prefeitura de Alto Alegre do Maranhão divulgou uma nota oficial para desmentir uma notícia que circulou nas redes sociais nos últimos dias, dando conta de que moradores teriam encontrado ouro em uma das ruas da cidade. Esse caso se refere a um vídeo que circula na internet, em que vários homens estavam cavando um buraco na cidade e tinha um homem próximo e fez um comentário. Vamos conferir o vídeo.
Alto Alegre do Pindaré, Maranhão. Eles descobriram ouro no meio da rua. Estão vendo aí, ó. Tem gente aí. Que já acharam ouro aqui. Acharam ouro, olha o tanto de gente aí.
Trabalhador não,
né? Acharam ouro aí, ó. Alto Alegre do Pindaré, Maranhão. Eles descobriram ouro no meio da rua.
Olha, trata-se apenas de uma brincadeira do narrador, né, do cidadão que estava fazendo o vídeo. Na verdade, a prefeitura informou que se trata apenas de um buraco para conter um vazamento na rede de água. E aí, esse morador brincou durante o vídeo, dizendo que tinha sido encontrado ouro. E esse vídeo acabou circulando nas redes sociais e atraindo muitos curiosos, inclusive pessoas que estavam vindo de fora já tentando vir ajudar a cavar o buraco para encontrar ouro lá em Alto Alegre do Maranhão. A prefeitura afirma que é uma mentira, que lá não tem ouro.
Seria a Serra Pelada Maranhense,
Humberto. É. Repórter Carlos Rosa, você está conosco ainda?
Eu estou e fiquei um pouco triste agora, porque eu já estava com todo o meu equipamento, meu capacete, a minha picareta, os meus baldes, tudo para descer para a cidade lá para garimpar, rapaz. Isso aí quer dizer que é fake news, né?
Pois é, vai ter que continuar trabalhando, ralando duro na Central de Notícias para poder levar o pão para casa, né?
Tá certo, então.
Para as criancinhas.
Mas nós pra você agora ver como é que é importante apurar, né, as informações antes de divulgá-las. É importante a gente apurar, porque na internet isso, o pessoal brinca muito. Brinca
tem muito. Muita, vamos responsabilidade voltar, então, na hora de dar uma notícia, que ela pode ter isso, consequências.
Mas isso, então fique agora ligado na Central de Notícias, que aqui a gente apura. Isso. Vamos voltar para aquele assunto, né, Humberto?
Isso, vamos agora. Olha, no primeiro bloco, nós tivemos diversas notícias de crime. E aí você chamou a matéria que foi feita lá no Palácio dos Leões sobre a entrega de posse de novos delegados, né, e a entrega de mais três delegacias. Vamos conferir com o repórter Carlos Rocha.
Vamos lá. Com o Jalber Pereira.
Com o objetivo de reduzir os crimes contra a vida no estado, o governo do Maranhão implantou três novas delegacias de homicídio e proteção à pessoa, DHPP. A Ceilândia, Santa Inês e Pinheiro foram as cidades beneficiadas. O prefeito de Ceilândia, Benjamin Oliveira, agradeceu a iniciativa, que, segundo ele, será de suma importância para seus munícipes.
Com certeza, esse investimento ali em Ceilândia, como os outros dois municípios, Pinheiros e também Santa Inês, representa mais segurança para os municípios, mais liberdade para a população. Eu tenho certeza que a segurança pública faz com que as pessoas se sintam livres, se sintam encorajadas de ir para a rua, andar, sem ter ali um segurança do lado, ter um carro blindado. E o governador está investindo maciçamente na segurança pública, com investimento não só na delegacia de homicídio, que foi um grande avanço na nossa cidade, mas também ali com equipamentos ali de informática, com carro, com munições, com armamentos e mais pessoas, como vão ter um delegado ali específico para a delegacia de homicídio. Eu tenho certeza que esse é o caminho para ter uma cidade com melhor qualidade de vida.
Com a experiência de já ter comandado a Delegacia Regional de Pinheiro, a delegada Maria Clara Monteiro foi nomeada para a DHPP da mesma cidade e diz estar preparada para essa nova missão.
Pois bem, nós já estamos à frente da instituição Polícia Civil do Estado do Maranhão há quase 4 anos. Até então, junto ao 1º Distrito de Pinheiro. Então, nós já temos uma experiência, especialmente em combate a facções criminosas que atuam até então ali na região. Conhecemos bem a questão da localização dos grupos que atuam, a forma de atuação, os crimes predominantes ali. Então, a gente já leva uma gama de conhecimento bem contundente que nos ajuda a especializar cada vez mais o combate a crimes dolosos contra a vida.
Também foram empossados Wagner Vieira para a DHPP de Santa Inês e Francisco Rodrigues da Silva para a de Açailândia. Durante a cerimônia realizada no Palácio dos Leões, nessa sexta-feira, o secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, falou de mais uma ação positiva do governo do Estado para o segmento da segurança pública.
E nós seguimos com as orientações do nosso governador, as diretrizes do nosso governador Carlos Brandão, que tem compromisso com a segurança pública, e a sociedade ela pode ter certeza que a segurança pública no Estado do Maranhão ela é tratada de forma séria. Nossas instituições são compromissadas em trabalhar diuturnamente contra o crime, contra os criminosos. Nós temos esta missão, que é fortalecida pelos investimentos feitos pelo nosso governador e pelo compromisso de nossos policiais. Trabalhar para combater o crime e proporcionar maior segurança à sociedade maranhense.
Agora, o Maranhão passou a contar com 11 delegacias especializadas para investigar e dar celeridade à elucidação de crimes dessa natureza. Após anunciar concurso público para todos os segmentos das forças de segurança, o governador Carlos Brandão disse que o Estado hoje conta com índices bem diferentes do que ele encontrou no início da sua gestão.
Isso foi graças a muitos investimentos. É só para vocês terem ideia, quando eu assumi o governo, chamei todos os policiais que estavam aprovados no concurso. Se não bastasse isso, a gente pediu a autorização da Assembleia para quebra da cláusula de barreira para chamar mais delegados, mais escrivães, mais investigadores, enfim, para que a gente pudesse melhor aparelhar. Enfim, não para, o investimento na segurança não para, porque nós temos um adversário, e o adversário nosso não é a população, são as facções. E essa guerra a gente está vencendo.
Durante a solenidade, também foram entregues 11 viaturas e computadores para todas as DHPPs do Estado. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Muito obrigado, repórter Jauber Pereira, não é, o Carlos Jorge?
Eu conheço.
Olha, é importante, olha só, o Jauber Pereira, ele esteve presente na solenidade, viu, Humberto? Mas eu faço questão de fazer um destaque, porque a gente gosta muito de trabalhar com números.
É a sua área,
que a população,
né?
Para que a população entenda melhor. Olha, só para vocês terem uma ideia, quando essa gestão, a gestão do Carlos Brandão assumiu o governo do Estado, foi feito um levantamento em 2022, dados do Centro de Liderança Pública, o CLP, que utiliza aí vários indicadores que avaliam as gestões públicas em todo o Brasil. E o Maranhão apareceu na 14ª posição no quesito segurança. Em 2023, um ano depois deste resultado aí, que não era muito bom para o Estado do Maranhão, 14ª posição, o Maranhão já caiu para 7ª, quando se fala em qualidade no combate ao crime. O Estado do Maranhão pulou de 14º para 7ª colocação, figurando entre as 10 principais avaliações no país. Então, esses números são consideráveis, você não acha, Humberto?
O Jauber Pereira, que também acompanha esses números de perto, tem outras informações, né, Jauber? Nós tínhamos um concurso público em que nem todos que tinham sido aprovados tinham sido chamados, isso?
Foi, Humberto, foi na gestão passada, ainda do Flávio Dino. Lembrando que o Brandão ainda não fez nenhum concurso para as forças de segurança. Quando ele entrou, ele acabou chamando todos aqueles que estavam na fila de espera para ter seu emprego, sua estabilidade, onde chegou um limite de que não pôde mais ser chamado os excedentes do concurso, por alguns motivos. Então, o que, que foi feito? O Poder Executivo, aí comandado pelo governador, mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que é o chamado projeto de quebra de barreira. O que, que isso significa? Para poder chamar esses excedentes, após o concurso, tem aqueles que são chamados direto e aqueles que entram no cadastro de reserva. Esses que estão fora do cadastro de reserva, a Assembleia Legislativa, com a maioria dos votos, tem que permitir que a chamada cláusula de barreira. Isso foi feito, inclusive com a assinatura de praticamente todos os deputados estaduais. Então, a partir desse momento, todos foram chamados e agora não tem mais como chamar.
Esses que foram chamados, todos já estão nomeados.
Exatamente, nomeados. Os últimos, inclusive, tivemos um evento recentemente, onde foram chamados 40 delegados, 40 profissionais, entre delegados, escrivães e também investigadores. Então, além disso, como não pode mais ser chamados, o Brandão disse que fará um concurso público para todos os segmentos da segurança. Não disse a data, porque, claro, tem todo um trâmite, tem que também escolher a banca examinadora, a quem vai fazer o concurso, mas o fato é que ele garantiu que nos próximos meses o Maranhão terá o maior concurso para a segurança pública de toda a sua história. Então vamos aguardar. Também no momento foi falado sobre aquele projeto das delegacias. Você lembra que, até pouco tempo, uma das grandes reivindicações dos policiais, principalmente dos delegados, era quanto ao local de trabalho. O Brandão disse que são 146 delegacias que estão sendo revitalizadas, reestruturadas e equipadas. Dessas 146, 50 já foram entregues e tem 40, segundo ele, para serem entregues nos próximos meses. Então, é uma reestruturação do aparato policial do estado do Maranhão. Como o Carlos Jorge falou, foi falado também dessa questão do ranking, onde o Maranhão saiu da 14ª para a 7ª colocação. Outro dado, o Maranhão hoje, segundo o governador, tem hoje o segundo maior aparato policial do Nordeste e também em questão de elucidações de crimes. Lembrando, Roberto, que essas delegacias que foram entregues são as DHPPs, como falou o Carlos Jorge, são específicas para investigar crime contra a vida. Tem a delegacia que investiga tudo e tem as específicas. As DHPP, que significa Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, são voltadas exclusivamente para investigar crimes contra a vida, que é o homicídio, enfim, cada delegado dentro da Polícia Civil tem suas especificidades, como tem a DHPP, tem a Delegacia de Feminicídio e muitas outras. Então, foi um anúncio realmente que chamou a atenção de todos.
Lembrando que a gente hoje conta com delegacias que antes era apenas um sonho, como Exatamente. A delegacia especializada em combate a crimes na internet, por exemplo, que está ligada lá à Superintendência de Investigação Criminal.
Esses dias, salvo engano, eu não sei se eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que eu li em algum lugar que está sendo criada também uma delegacia de feminicídio em Barra do Corda, salvo engano.
Exatamente, não é verdade, é fato. Você está bem informado. Delegacia de Feminicídio em Barra do Corda, a delegada especializada, a delegada responsável pelas delegacias de feminicídio é a delegada Wanda Moura, a delegada Kazumi Tanaka é responsável pelas delegacias especializadas da mulher, enfim, está crescendo. E Humberto Fernandes, você lembra quando a gente. Para finalizar aqui, você lembra, Humberto Fernandes, quando nós estivemos acompanhando a entrega da primeira etapa da Avenida Litoran, da Avenida Metropolitana, ali que compreende ali a área que liga ali a Guajajara até o São Raimundo, quando o governador Carlos Brandão falou lá no microfone para todo mundo ouvir. Ele disse, olha, me perguntaram como é que vai ficar a questão aqui da ação dos criminosos, de facções aqui na área do São Raimundo. Eu quero dizer que quem manda aqui não é facção, quem manda aqui é o Estado. Palavras do governador Carlos Brandão.
Pois é, com ele tem reforçado isso em todas as reuniões com a segurança pública do Estado do Maranhão, ali com a cúpula da segurança pública. Isso, olha, quem tem que mandar na segurança pública do Estado do Maranhão é a Secretaria de Segurança Pública, é o Estado que tem que mandar, não é criminoso. E aí, essas delegacias servem para investigar, para poder prender, tirar de circulação todos aqueles que se dizem lideranças de criminosos, de crime, de facções criminosas, de todas as organizações criminosas do Estado. Aqui não vai se perder. A gente tem informação de que em outras regiões do país, Tereza Cristina esteve recentemente no estado do Ceará, e há ali uma preocupação muito grande com o crescimento do turismo, claro, porque nós temos uma das regiões mais belas do nosso planeta, né? Aqui no Brasil, o nosso litoral é extenso, atrai muitos turistas, pessoas tanto do turismo interno como externo, mas há uma preocupação muito grande com a atuação das organizações criminosas. Aqui no estado do Maranhão, há essa determinação para que eles não se prolifere e que não mande mais do que o Estado. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo tem outras informações aqui no nosso programa. Dá para chamar mais uma, rapidinho? Obrigado então, Carlos. Você tem mais alguma informação?
Não, só para finalizar, é o Maranhão decretando guerra contra o crime organizado. Central de Notícias Brasil de São Luís. Carlos Jorge, eu volto amanhã, se Deus permitir.
Pois é. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo, nós temos outras informações. Queremos dar um giro por Brasília também. Queremos saber as notícias de como estão acontecendo as reuniões dos líderes mundiais que estão aqui, né, que fazem parte da cúpula dos BRICS.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão no plenário da casa, os deputados analisaram um recurso apresentado pelo deputado Osmar Filho, que busca reverter o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto que cria a Patrulha Digital Infantil. A proposta prevê a criação de um núcleo especializado no combate a crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. Agora, o projeto segue novamente para análise nas comissões temáticas da casa. Ainda durante a sessão, o deputado Enes Ferreira também usou a tribuna para anunciar que solicitou ao governador Carlos Brandão a instalação de um restaurante popular no bairro de Fátima, em São Luís. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.